Audiobook Grátis apresenta A Nossa Verdadeira Missão e a Ter Princípio. Verificar a possibilidade de uma passagem, até o Aquidauana, no tempo das águas, quando os pantanais se tornam intransitáveis, seguir, ao longo da Serra de Maracaju, uma pretendida senda, que fugitivos haviam aberto a observar a natureza dos terrenos e os obstáculos que pudessem impedir a descida das forças nos meses de abril e maio, continuar ainda mais a exploração até o rio Aquidauana, cuja margem esquerda estava ocupada pelo inimigo, aprontar os meios de passagem para aquele rio, era o nosso programa, vasto e brilhante, importando não pequena responsabilidade, mas cuja boa execução principalmente dependia de meios, que não nos tinham sido ministrados. 8 soldados nos acompanhavam e, desses, nenhum tinha conhecimento da tal passagem, aliás com rações, somente para 11 dias, e armados com fuzis de pederneira, nos quais as balas só entravam partidas. Um único machado era propriedade nossa particular. As chuvas que não cessavam, caindo de contínuo fortes rajadas, haviam arruinado, quase totalmente, a carne preparada no potreiro, de modo que, de lá, partimos com as provisões meio esgotadas, confiados apenas no muito gado que vagueá pelos campos, por onde devíamos passar. Íamos viajar à toa, esperançados em que nosso bom fado nos facilitasse caminho e alimento. Era muito exigir. Não procurávamos, nem merecíamos a terra de promissão, nunca nos guiou, portanto, a nuvem de fogo, nunca nos caiu maná de Jeová. Desde a saída do potreiro, compreendemos as dificuldades que nos esperavam, e foram desde logo se complicando. As terras, já nimiamente baixas, apresentavam grandes extensões completamente alagadas, a que se seguiam matas de alcouriz, nota aí, onde a umidade continua mantinha o terreno enatado, sempre lodacento, que nos custou boas horas para vencer. A trilha ia, além de tudo, tornando-se cada vez mais apagada, as taquaras, nos cerrados, cruzavam-se emaranhadas, deixando apenas passagem para pedestres nas várzeas, a água já era muita e as abertas indecisas. Viagem fadigosa, em que se descarregavam incessantemente os cargueiros, vencendo depois de um dia completo de marcha, legoa e meia tão somente. Quase ao cair a noite, acossados logo dos mosquitos, entravamos na mata do Rio Negro, quando nos deteve os passos uma coricha, nota F, fonte de novas contrariedades. Esta coricha dava nado em toda sua extensão, obrigando-nos a fazer pelotas, que deviam transportar nossas cargas. Nada mais expedito, um couro bem seco, levantado nas quatro pontas, que se ligam por cordéis ou tiras, recebe os pesos que, são solidamente amarrados, de modo a formarem um sistema imóvel, em cima do qual assenta-se o passageiro, como melhor puder. Depois de lançada a água com todo cuidado, atira-se o nadador à frente da pelota, levando entre os dentes a cordinha que a guia, ao passo que um segundo ajuda a mantê-la na boa direção, empurrando-a de quando em quando. A impressão que recebe o viajante bisonho, ao sentir-se em tão singular embarcação, é profunda. Parece-lhe que, a todo momento, o frágil bote improvisado vai submergindo-se pouco a pouco e que a água invade por todos os lados. Entretanto, depois passávamos, com perfeita tranquilidade, não as mansas águas de corixas, mas a forte correnteza de rios caudalosos, em pelotas que levavam para mais de 6 arrobas. Tal era a confiança que nos inspirava a perícia natatória dos irmãos Campos Leite, homens preciosos para esse serviço e incansáveis. O tempo que havíamos gasto na transposição dessa coricha, fez com que chegássemos, com a noite já fechada, à margem direita do Rio Negro, e, muito depois de nós os animais de carga e camaradas. A lua veio então esclarecer a nossa posição, que podia, por momentos, tornar-se muito crítica. De nível com a margem, corria furioso o rio, parecendo dever transbordar e invadir o terreno, em que contávamos passar a noite, e a rapidez das águas, a mataria baixa, com vestígios recentes de uma dessas temíveis cheias, não pouco nos inquietavam. Entretanto, imaginamos expedientes que, salvando-nos momentaneamente, não nos prometiam agradável perspectiva: soltar os animais, suspender as canastras e mais objetos nas árvores mais altas, procurando nós mesmos refúgio na rama extrema. Tivemos cruéis momentos de ansiedade. Por isso, com prazer imenso, indescriptível, ouvimos um dos soldados gritar: "O rio está baixando." Corremos todos a examiná-lo. A descensão das águas era, na realidade, sensível aos olhos, em breve, deixaram meio palmo descoberto, minutos depois, 2 palmos e, daí a pouco, meia braça. A facilidade com que se davam essas oscilações demonstram a proximidade das cabeceiras. Com efeito, a pouca distância ficava a serra, donde procedem as nascentes do rio. À hora em que nos recolhemos, ele baixara mais de braça e, no dia seguinte, as margens estavam barrancosas, como são normalmente. O Rio Negro apresenta aí 20 a 30 braças de largura, a velocidade é de 3 a 4 palmos por segundo, profundidade de 10 a 12, não fazendo val em parte alguma. Depois de um curso muito irregular por terrenos empantanados, recebe o Taboco, e, ora entre margens, ora espraiando-se pelos campos, vai ter ao Rio Paraguai. As suas proximidades são perigosas pelos paus, que com ele vizinham, as febres intermitentes, paludosas e outras graves enfermidades originam-se aí dos miasmas deletérios, produzidos pela ação solar sobre os depósitos vegetais que as enchentes atiram nos campos e abandonam, quando dá-se o escoamento das águas. Na etiologia da moléstia, que graçou na força e a dizimou, depois da sua estada junto ao Rio Negro, a paralisia dos membros inferiores ou paraplegia, devem ser assignalados o ar úmido e vapores corruptos, que, por mais de mês, respiraram aqueles que se acharam debaixo de sua perniciosa influência. O chão, sobre que assentava o acampamento geral, era uma verdadeira turbeira, com poucos palmos de profundidade, tiravam os soldados, junto às barrancas, água, de poças donde saíam paus, que, secados, serviam para alimentar o fogo de suas modestas cozinhas. Mais tarde falaremos, com algum desenvolvimento, nessa enfermidade, que roubou-nos tantos companheiros, num curto intervalo de tempo. Passamos o Rio Negro em Pelotas, e, às 10 horas do dia 26 de fevereiro, achávamos-nos na sua margem esquerda, numa estreita trilha que devia nos guiar, sempre em rumo certo, asseverara-nos na véspera, seriamente, um índio do potreiro. O tal aborígene não professava os princípios de Epaminondas, entretanto, ainda naquele dia, dávamos à sua asserção toda fé, a estimávamos valiosa. Naquele engano d'alma, ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. Fomos acampar junto à serra que, a 500 braças do rio, ergue-se empinada aí e aí aproveitamos o sol para secar as nossas roupas, que tinham se ensopado em diversos mergulhos de canastra, nos alagadiços. Diante de nós abriam-se os campos além, com cerrados ao longe à nossa direita, havia um matozinho com olhos d'água, e, à esquerda, levantava-se uma serrania elevada, cujos cabeços mais próximos reflectiam ao sol, grandes quebradas vermelho-rubras, confundindo-se os mais afastados, numa linha contínua, com o azul do céu. A Serra de Maracaju percorre a direção constante, mídia de NN e ASSU, desde perto do Piquiri até as ramificações na República do Paraguai e na província do Paraná. Interrompida de quando, às vezes seguida, e com alturas diversas, destaca ramos, que correm, ou paralelamente, ou ainda perpendicularmente, como vimos no potreiro. A sua estrutura geológica é de grés argiloso, compacto em certos pontos e tendo sofrido a ação de águas, manifestada, em muitos lugares, pelas extensas linhas paralelas, como já o havíamos observado na Serra da Cabeleira, em Goiás, e em todos os serrotes do Caminho do Coxim. É evidente que o lago, cuja existência parece-nos tão claramente patenteada, tomava proporções de Mediterrâneo, à vista da extensão ocupada, e o estudo comparativo das diversas alturas, que se notam em essas diferentes cadeias, deve trazer resultados interessantes, dando certeza científica nesta curiosa questão. A Serra de Maracaju não foi, de certo, resultado de erupção, mas sim de levantamento, devido a algum terremoto, das camadas da região que a cerca, e que apresenta os mesmos tipos geológicos. A vegetação acompanha as dobras e declives da serra até o topo, só os pedaços de desagregação acham-se desnudados. O aspecto que esses pontos apresentam é quase sempre regular, ora, são cortes a pique, ora, formas abauladas algumas vezes, à semelhança de arcos com irradiações, outras, traços continuados e dispostos paralelamente, a cor é visivelmente de barro, a disposição xistosa. Existe controvérsia sobre o nome que deva ter essa cadeia de montanha, para uns é a Serra de Amambaí, para outros, de Maracaju. Parece-nos que o primeiro nome só pode convir à sua parte meridional, quando dá nascimento ao rio daquele nome, antes de penetrar no território da República e de estender os seus braços para as províncias do Paraná e Rio Grande do Sul, a cujo sistema orográfico vão pertencer. No primeiro pouso junto à serra, verificamos que o nosso último pedaço de carne estava arruinado. Comemos, contudo, um saboroso churrasco de queixada, morto na véspera, cujos restos foram devorados pelos nossos camaradas. Embaidos com esperanças no muito gado, não considerávamos então o perigo de nossa situação e adormecemos com a doce persuasão que em breve concluiríamos aquela peregrinação. No dia seguinte, 27, pusemo-nos em marcha, encontrando, logo ao sair, 3 a 4 trilhas, que levavam para direções muito diferentes. Seguindo, ao acaso, por uma delas, fomos esbarrar num pantanal, tomando outra, de volta ao ponto de partida, fomos ter a um matagal impenetrável. Compreendemos então, que eram elas formadas pelas pisadas do gado, que devíamos só confiar na bússola, e, quanto nos fosse possível, ir cortando sempre a rumo sul. Essa marcha, cansativa para nossos animais e sobretudo para os homens que nos acompanhavam de pé, não pôde prolongar-se por muito tempo, pela grande quantidade de sapé cortante, anaterium bicorne, e craguatás bromélia espinosa. Esbarramos de novo com uma mata fechada de mimosáceas espinhosas, que foi necessário rodear, depois de perdermos muito tempo. Logo depois atravessamos uma campina, coberta por gramíneas muito rasteiras, na qual gastamos mais de uma hora, pela natureza do chão fofo, em que se atolavam os animais. Observamos que, naquelas pradarias pérfidas, não se nota o rasto de nenhum animal, e que, por instinto, procuram sempre desviar-se delas, percorrendo uma fita mais sólida, intermediária entre o campo e os bosques, que bordam a fralda da serra. Essa zona, além de dificultosa, a única viável, oferece desvios muito longos, voltas muito extensas, de modo que, para marcharmos um quarto de legoa, na boa direção S, fazíamos 3/4, virando quase sempre para ele, mais raras vezes a U. A viagem, assim em zigue-zague, tornava-se muito monótona pois que, tomando ponto de referência em alguns dos cabeços da serra, sempre os víamos na mesma posição em que os tínhamos observado. Desanimados, sem rota certa nem esperança de encontrarmos, acampamos, quase ao anoitecer, numa várzea, não muito úmida, despida de árvores, a que chamam barreiro. São campos salinos, em que se formam poças de água notavelmente salgada, com sabor muito apreciável para os animais, que aí se reúnem, em grande quantidade, não só mamíferos como aves. Uma gramínea pardacenta, muito baixa, que parece vegetar com dificuldade, algumas cinantérias, espalhadas aqui e acolá, e poucos pés de mimosas, constituem o aspecto botânico desses barreiros. Às vezes também aparece uma bignoniácea, o paratudo, principalmente para os lados do Apa e norte da República do Paraguai. Nesse barreiro vimos inúmeras pegadas de gado. Ao longe mugiam reses, acordando em nós a esperança de fazer caçada proveitosa, pois que confiávamos na certeza dos tiros de nossos soldados. Desejos sempre vãos, reais só dores. Daí a horas, voltaram os caçadores, cabisbaixos, merencórios, nenhuma pontaria acertara. O gado, bravio em extremo, fugia apenas presentia qualquer vulto e sua obtenção, por arma de fogo, tornava-se tão difícil, quanto a de qualquer animal das selvas. Refreando as rédeas à apetência, que se havia despertado ao som dos tiros, para melhores ocasiões, passamos a noite, impacientes pela manhã. Entretanto, esse primeiro dia devia de ser o resumo de toda a nossa viagem. A narrativa de infelicidades sempre uniformes não pode de certo afetar senão uma forma descritiva, cuja prolongação há de impreterivelmente tocar, tão de perto, os domínios da monotonia, que a repercussão é infalível no espírito do leitor. Consideremos, pois, as misérias por alto, englobadamente e apressemos a narração, que não deixa de ser custosa. Fiquem os sofrimentos por minutos, por segundos, aos que lhe sentirão os espinhos. em todos os dias subsequentes, andamos perdidos fora, estacados por muitos dias em pousos, à espera de nossos animais que fugiam, 6 e 7 léguas atrás, perseguidos dos mosquitos fora, caminhando por cerrados inundados, ora abrindo veredas em taquarais, que afinal nos obrigavam a retroceder, ora enfim, rodeando as campinas, de que falamos já, caindo, para distração, em grandes pantanais. A zona que percorríamos era uma baixada, alagada pelas águas da serra e estreitada por duas lombas suma junto ao monte, coberta de taquaríssima e alcuriz e a outra fronteira com cerrados, que não podíamos alcançar em razão dos pantanais, que encontrávamos, apenas tentávamos descer. Aquela região é a mais ingrata possível. Com o gado, que entretanto avistávamos, pastando em grandes manadas, não podíamos mais contar, milhares de decepções tinham-nos convencido da impossibilidade em Obtel. Tudo nos corria em contrário, nenhum fruto, a água péssima e sempre quente, os nossos animais afracando, outros fugidos, nós completamente perdidos e arcando, desde muitos dias, não com essa falta de alimentação que havíamos anteriormente sentido no coxim, mas com a verdadeira fome, descarnada e horrorosa. Sustentávamo-nos com duas tiçaras de chá, uma ao sair do pouso, outra ao anoitecer, medidas e reguladas, em atenção ao terrível amanhã. Os soldados chupavam miolo de macalbeiros, comiam jatobás verdes, cujo sabor desagradável sobrepuja o cheiro nauseabundo. Esses nossos fiéis companheiros de viagem e sofrimentos traziam-nos sempre, com admirável lealdade, a sua insuficiente colheita de frutos. Nesse estado de depauperamento de forças, a anorexia era completa, custara-nos apenas o primeiro dia de fome. Nos outros, sentíamos náuseas, sincopes frequentes e completa turbação de vista. Entretanto, nunca o desânimo pairou sobre nós. Como num naufrágio, procurávamos, lutando e debatendo-nos, uma saída para essa crise. Abandonamos cargas e canastras no mato. Aliviando os animais, que nos restavam, caminhávamos sem cessar, apesar do estado de fraqueza que nos acabrunhava, interrogando as menores treitas, consultando a cada momento o horizonte, fazendo contínuo fogo sobre reses, cuja vida ilesa ficava garantida pelo nosso caiporismo. E, sobretudo, pela distância, em que eram atiradas. 8 dias desse martírio ingente que nos esgotava as forças, haviam-se passado, nos quais só tínhamos vencido 11 léguas. Decidimos, tomando paraú, ir cair na parte conhecida do Pantanal, embora estivesse ela completamente coberta pelas águas. Não podíamos continuar semelhante viagem, debaixo de auspícios tão negros e terríveis. Não devíamos, sem grave imprudência, teimar em achar caminho, por onde só haviam passado algumas pessoas, acossadas do inimigo, e ocultando os sinais de sua fuga. Assim, pois, voltando às costas à serra, seguimos por uma trilha firme de gado, em direção ao poente, caminhando neste rumo mais de uma legoa. Encontramos, com alegria estrondosa, cortes nas árvores, que significavam a passagem recente de um homem. Ainda mais, esbarramos num pouso de fugitivos abandonado, e, o que é melhor, com um mato de palmeiras, que nos deram palmitos e cocos. A água excelente de um córrego e aqueles ingredientes formaram uma refeição solene, com a qual surgiu em nós a esperança de podermos ter outras melhores, vestíbulo para momentos mais suaves, a que tínhamos feito completo jus.